DW. Jornal da Noite.
Boa noite, edição de quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Em Moçambique, o Sindicato dos Trabalhadores e Analistas estão indignados com a aprovação de subsídios de 80 mil euros para os gestores do INSS.
Não faz muito sentido. Estamos numa situação em que o INSS tem estes valores tão altos, então não queremos imaginar para outros setores.
A oposição angolana pede a João Lourenço que não promulgue a lei eleitoral aprovada pelo partido no poder.
Senhor Presidente da República, devolva novamente a lei ao Parlamento.
Ainda de Angola, o PRS, que comemora os 31 anos de existência, traça como meta ganhar as eleições gerais de 2022.
Temos que pensar na vitória. A nossa preparação tem que visar a vitória.
A noite informativa começa agora comigo, Brahim Adrami. Mais uma vez, muito boa noite. Os novos gestores do Instituto Nacional de Segurança Social de Moçambique aprovaram para si subsídios de início de funções cujos valores rondam os 50 mil e 100 mil euros. A decisão dos gestores do INSS causa indignação. Nesta quinta-feira, analista e sindicato dos trabalhadores criticaram estes valores que os gestores consideram legais. O retrato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Segundo um artigo publicado pelo jornal moçambicano Canal de Moçambique, nesta quinta-feira, o novo Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, aprovou subsídios milionários para o seu próprio benefício. O semanário fala de subsídios que variam entre os 3 milhões de meticais, o equivalente a 50 mil euros, a 6 milhões de meticais, que é equivalente a quase 100 mil euros, antes mesmo de começarem a trabalhar. Mas ainda, em 2020, os gestores do INSS terão aprovado um diploma que fixa novos vencimentos, subsídios e suplementos para os funcionários da direção. Ora, o secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, Alexandre Mungwambi, lembra que tudo o que é feito no INSS e outras instituições do Estado, se for contra a lei, é antiético.
É delegado a partir do tribunal, se assim estiver. Porque o segurança social para apoiar os trabalhadores na incapacidade de organizar a sua.
O analista do Instituto para a Democracia Multipartidária, Derso Alfazema, diz que não faz sentido que uma instituição que sobrevive das contribuições dos trabalhadores, na sua maioria com salários abaixo de 50 euros, mais ou menos 3.500 meticais, seja fonte de riqueza para os gestores.
Nós estamos num contexto em que as pessoas estão a viver com bastante dificuldade, a ter limitações de recursos, inclusivamente a perder até seus postos de trabalho. E essas pessoas são contribuintes do INSS e quando aparecem esses escândalos, claramente que fica bastante difícil de compreender.
O presidente do Conselho de Administração do INSS, Kabir Ibrahim, justifica que os subsídios ora oferidos pelos gestores da instituição são de lei e podem provar. Mas para Derso Alfazema, isto é muito preocupante e é um assunto que deve ser muito bem analisado.
Sobre toda a estrutura do setor público e todos aqueles e aquelas instituições que sobrevivem à custa dos contribuintes, no sentido de que temos muitas outras instituições para além do INSS que também têm subsídios e estes bônus e benefícios altamente deslocados daquilo que é o contexto político, econômico e social do país.
O analista chama a atenção para a necessidade de se rever e harmonizar a questão de pagamento de subsídios e outros benefícios na função pública.
Porque não faz muito sentido. Estamos numa situação em que o INSS tem estes valores tão altos, então não queremos imaginar para outros setores que sejam setores produtivos. Segurar e acomodar pagamento de salários, subsídios e todos os outros benefícios.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
Hoje, no Espaço do Ouvinte, queremos saber o que pensa sobre os benefícios exorbitantes dos gestores do INSS, aprovado pelos próprios em Moçambique. Pérola Índico comenta no Facebook da DW que o sistema de INSS é uma farsa criada para roubar recursos da empresa e dos cidadãos para engordar o poder político através de regalias. Diz ainda que os próprios políticos não acreditam no Instituto. Pinheiro Júnior escreve que o povo trabalha arduamente aguenta humilhações, ganha salário miserável, com muitos descontos que sufocam todos, e eles, os gestores, sentados nos gabinetes, ganham o dinheiro à custa do povo. Também pode participar no nosso bate-papo no Facebook, mas sempre de forma muito moderada.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Carlos Agostinho do Rosário afirmou hoje que o governo moçambicano está empenhado na melhoria da gestão financeira do Estado. O primeiro-ministro de Moçambique diz que o Executivo está a intensificar a fiscalização e controlo no aparelho do Estado. Carlos do Rosário falava hoje na Assembleia da República no encerramento do debate da Conta Geral do Estado de 2020. O debate parlamentar da Conta Geral do Estado terminou hoje e a sua votação será feita através de uma resolução cuja apresentação em sessão plenária do Parlamento ainda não foi agendada. Filipe Nyusi defendeu hoje um forte compromisso político dos governos africanos com a conservação marinha. O primeiro magistrado de Moçambique alerta para os impactos da insegurança marítima no ecossistema dos oceanos.
Outra ameaça frequente relaciona-se com segurança marítima. As atividades criminosas, tais como a pirataria, o tráfico ilegal de bens e pessoas, representam um potencial entrave ao uso sustentável dos recursos da economia azul e traz consigo atraso no desenvolvimento socioeconômico do continente. Observa-se atos de poluição, a perda de biodiversidade, a pesca excessiva, alterações climáticas e pressões sobre mares e oceanos, decorrentes do aumento da população nas zonas costeiras.
O chefe de Estado moçambicano, na abertura da segunda Conferência Internacional Crescendo Azul, que decorre entre hoje e sexta-feira na província de Inhambane, sul de Moçambique. Dos 54 países que compõem o continente africano, 38 são costeiros, o que coloca o continente como um dos principais interessados na proteção dos oceanos. O comandante do AFRICOM, o comandante dos Estados Unidos da América para a África, General Stephen Townsend, visitou hoje Moçambique para reforçar a cooperação na área de segurança entre os dois países, anunciou hoje a Embaixada Norte-Americana em Maputo. O processo da estabilização da situação em Cabo Delgado é um dos assuntos em discussão com as autoridades moçambicanas. Em Angola, Adalberto Costa Júnior, candidato à liderança da UNITA, cumpriu hoje o segundo dia da campanha eleitoral rumo ao 13º Congresso do maior partido da oposição. A reunião magna se realiza de 2 a 4 de dezembro. Adalberto Costa Júnior destaca o papel da juventude no processo de transformação de Angola. Em declarações à agência Lusa, acusa a administração de João Lourenço de ser corrupta.
Ilegalidade extrema a funcionarem na presidência da República, pagas com dinheiro público para combater a oposição política, para combater a possibilidade da alternância, começa a pagar fortemente, porque esta imagem hoje está a começar a ser muito visível, começam a chegar os elementos de intolerância, a censura extrema na comunicação social, e não se fazem democracias assim. Ninguém se surpreenda o porquê de tanta pobreza.
A campanha visando o Congresso de dezembro próximo teve início na quarta-feira e Adalberto Costa Júnior é candidato único. O presidente da Associação de Padeiros Artesanais da Guiné-Bissau, Brahima Baldé, disse hoje que acordaram com o governo guineense diminuir o tamanho do pão para manter o preço do produto ao consumidor. Desde segunda-feira que o pão tem faltado no mercado guineense devido ao facto de os panificadores artesanais terem decidido aumentar o preço do produto ao consumidor, passando de 150 para 200 francos CFA, um aumento de cerca de 30 cêntimos de euro.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, os partidos da oposição, com assento parlamentar e alguns deputados independentes, exortaram ao presidente da República que não promulgue a lei que altera a lei orgânica sobre as eleições gerais, aprovada esta quarta-feira pelo MPLA, partido no poder e com maioria parlamentar. Alegam que a lei orgânica não garante a verdade eleitoral. Borralho Ndoma tem acompanhado o processo.
Os deputados da UNITA, Casa CE, PRS e outros não integrados a partidos afirmam que a Assembleia Nacional não aproveitou a oportunidade aberta ao veto do presidente João Lourenço à lei orgânica sobre as eleições gerais. Entendem que a reapreciação da legislação não produziu resultados que a oposição e a sociedade civil desejam. Na declaração conjunta apresentada esta quinta-feira pela deputada do maior partido da oposição, a UNITA, Mihaela Weber, a oposição refere que o partido no poder acusou melhorar os elementos que garantem a igualdade entre os candidatos, a transparência e a lisura e a verdade eleitoral, bem como a composição e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e o apuramento dos votos e ainda o controle biométrico dos eleitores. E os deputados rejeitam a proposta de atribuir a responsabilidade de transportar os boletins de voto à Casa de Segurança do Presidente da República.
Se quisermos de facto combater a corrupção e garantir a lisura e a verdade eleitoral, faz sentido atribuir tarefas eleitorais a uma entidade fraudulenta que encobre atos de peculato, fraude e associação criminosa?
Segundo os deputados, o grupo parlamentar do MPLA não terá percebido a intenção do veto do Presidente da República e por isso apelam.
Senhor Presidente da República, devolva novamente a lei ao Parlamento. O objetivo bem fundamentado da primeira devolução foi bem entendido por 4 grupos e representações parlamentares. Apenas um grupo parlamentar parece não ter entendido bem o seu alcance, senhor Presidente.
Questionados pela DW se a oposição vai às eleições gerais com a suposta lei da fraude, o deputado Justino Pinto de Andrade, da Casa CE, respondeu.
O MPLA procura criar uma imagem para o seu Presidente, uma imagem positiva e de alguma equidistância. Vai ficar claro que, afinal, ele é árbitro, é jogador, é o dono da bola e, inclusivamente, nos últimos tempos, tem procurado escolher os seus adversários. E é isto que nós temos que evitar.
O MPLA, na voz do seu deputado António Paulo, afirma que o veto de João Lourenço foi apenas para algumas normas e não todo o processo eleitoral como deseja a oposição.
Tratou-se de um veto com significado político de construção de pontes. Com este veto, o Presidente da República terá transmitido uma mensagem. Continuem a conversar e cuidado com a imagem de crispação que transmitem à sociedade civil. A mensagem política do Presidente da República serve para todas as bancadas parlamentares.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
E de Angola, o Partido de Renovação Social comemora os 31 anos. Em entrevista exclusiva à DW África, o presidente dos Renovadores Sociais, Benedito Daniel, faz um balanço positivo e apontou a conquista das eleições gerais de 2022 como principal objetivo do seu partido. José Adalberto, é contigo.
É talvez dos poucos partidos políticos do grupo de 200 que surgiram nos anos 90 com a institucionalização do regime multipartidário. Já foi o terceiro partido mais representado na Assembleia Nacional em 1992 com 6 deputados e em 2008 com 8 representantes, mas não conseguiu manter o crescimento em 2012 e 2017, onde conseguiu 3 e 2 assentos, respectivamente. Em entrevista à DW África, o presidente do PRS, Benedito Daniel, diz que o partido já tirou as lições necessárias dos últimos resultados menos conseguidos e trabalha para ser poder em 2022.
Nós, para termos um lugar de destaque, temos que pensar na vitória. A nossa preparação tem que visar a vitória. E por isso mesmo, todo o esforço que estamos a fazer nesse processo de concorrência é de alcançarmos a vitória.
Benedito Daniel olha para o interior do partido e conclui que a sua formação goza de boa saúde, mas reconhece alguma dificuldade e lamenta o facto de não conseguir para as fileiras do PRS alguns dos mais experimentados quadros que decidiram, durante este período, abandonar o partido.
É necessário que se compreenda que há políticos que realmente querem trabalhar para a organização. Mas também existem na política pessoas que pensam que vai trabalhar para a organização e também precisa realizar-se como pessoa. E quando às vezes não se consegue a realização como pessoa, começam a surgir essas fricções.
Questionado sobre as razões da não participação do PRS na Frente Patriótica Unida, o político justificou.
Uma das primeiras razões que fez com que nós não estivéssemos na frente é que nunca fomos convidados para fazermos a parte da frente. E aqueles que foram os criadores ou que concederam a frente deviam ter em conta outros partidos da oposição.
Ouvido pela DW África, o politólogo Jorge Marcos Benedito entende que o PRS tem vindo a ser penalizado pela sua estratégia eleitoral, assente em critérios étnicos e regionais.
Eu penso que o partido deve paradigmaticamente abordar, alterar, vamos assim dizer, a sua abordagem política, sobretudo nos grupos de eleitor estratégico. Deve construir uma metodologia de abordagem política que não assente na sua base étnica ou constitucionária. Deve olhar para o cidadão com um grande enfoque na juventude e nas mulheres, porque se assim não for, dificilmente este partido político poderá sobreviver nos próximos anos.
O PRS define-se como uma facção partidária de centro-esquerda. Em 1999, passou por um período de conflito interno em que 4 deputados foram expulsos. DW, José Adalberto.
DW Notícias.
O governo militar do Sudão restabeleceu hoje a ligação à internet, que tinha estado cortada desde o golpe de 25 de outubro, um passo para diminuir a repressão vivida no país, que já matou 45 pessoas. Desde o golpe do general Abdallah Fattah al-Burhan, as Nações Unidas, embaixadores ocidentais, ativistas e até juízes sudaneses têm vindo a apelar para o restabelecimento da internet. Ataques realizados durante esta semana por homens armados resultaram na morte de 43 pessoas no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, segundo confirmaram a agência EFE, fontes oficiais. O antigo ministro do Interior da Líbia, Fatih Bachagha, apresentou hoje oficialmente a sua candidatura à eleição presidencial prevista para dezembro, elevando para 15 os candidatos registados oficialmente. Um dos candidatos é Saif al-Aslam Gaddafi, filho do dirigente líbio derrubado e morto em 2011, o homem mais forte do leste do país. O presidente russo Vladimir Putin acusou hoje os países ocidentais de agravarem as tensões na Ucrânia e no Mar Negro, denunciando voos de bombardeiros estratégicos perto das fronteiras russas. A NATO, os Estados Unidos da América, a França e a Alemanha denunciaram nos últimos dias o destacamento de tropas russas para a fronteira oriental da Ucrânia, onde uma guerra com separatistas pró-Rússia está em curso desde 2014. Covid-19 volta a encher os hospitais aqui na Alemanha. O país já teve que transferir doentes com Covid-19 para países vizinhos devido ao agravamento da situação sanitária. Hoje, a Comissão da Vacinação recomenda uma terceira dose de vacina aos maiores de 18 anos. A Alemanha registrou um recorde de mais de 65 mil novas infecções nas últimas 24 horas. A chanceler alemã, Angela Merkel, diz que a situação sanitária é dramática no país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos o que acha dos benefícios exorbitantes dos gestores do INSS aprovados pelos próprios em Moçambique. Recebemos vários comentários. Calixto Benedito diz que eles querem comer o dinheiro do povo. Quem, o dono do dinheiro, anda a sofrer muito. Alex Penante diz que a culpa é do povo que não faz nada para reivindicar o seu direito e diz que Moçambique está a caminhar por uma fase muito triste. Rufino Tratipo diz que é uma realidade bastante triste o que se vive em Moçambique. Zito Musé também comenta que isto que é um absurdo, é um roubo contra o povo moçambicano. Recebemos ainda também mensagem de Samuel próprio Wick, que diz que é um assalto aos cofres dos moçambicanos. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Votos de continuação de uma boa semana.